Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 21. Preparativos da reação. O revés de UAO requeria reação segura. Esta, porém, preparou-se sob extemporânea disparidade de vistas entre o chefe da Força Federal da ABI e o governador do estado. A otimismo deste, resumindo a agitação sertaneja, a desordem vulgar, a recíveis e as diligências policiais, contrapunha-se aqui aquele, considerando-a mais séria, capaz de determinar verdadeiras operações de guerra. De tal modo, a segunda expedição organizou-se sem um plano firme, sem responsabilidades definidas, através de explicações recíprocas entre as duas autoridades independentes e iguais. Compôs-se a princípio de 100 praças e 8 oficiais de linha, 100 praças e 3 oficiais da Força Estadual. Assim constituída, seguiu a 25 de novembro, para Queimadas, sob o comando de um major do 9. Batalhão de Infantaria Febrônio de Brito. Simultaneamente, o comandante do distrito apelava para o governo federal requisitando, para aparelhar melhor, 4 metralhadoras Nordenfeldt, 2 canhões Krupp, de campanha, e mais 250 soldados, sendo 26 batalhão de Aracaju e 150-33 de Alagoas. Todo este aparato era justificável. Sucediam-se informações alarmantes, dando, dia a dia, realce à gravidade das coisas. A parte os exageros que houvessem, dela se colhia a grandeza do número de rebeldes e os sérios empecilhos inerentes à região selvagem em que se acoitavam. Estas novas, porém, baralhavam-nas sem número de versões contraditórias agravadas pelos interesses inconfessáveis de uma falsa política sobre a qual nos dispensamos de discorrer. Nem os apontaremos, embora largo tempo se perdesse, inútil, nesse agitar estéril de minudências desvaliosas. Enquanto as linhas telegráficas vibravam da ola dos sertões para o Brasil inteiro, e permanece, expectante, em Queimadas, o chefe da nova expedição, à frente de 243 praças de pré. Baldo de recursos e abraços com toda espécie de dificuldades, oscilando no desencontro das informações, ora em desalentos, afigurando-se-lhe insuperável a empresa, ora cheio de inesperadas esperanças no alcanfim que se propunha. Dali abalou somente em dezembro, para Monte Santo, ao porque lhe era mandado da Bahia novo reforço de 100 praças. Esta avançada já ia adstrita a um plano de campanha. O comandante do distrito compreendera a situação. Planeara atacar a revolta por 2 pontos, fazendo avançar para um objetivo único não uma, mas 2 colunas, sob a direção geral do coronel do 9 de Infantaria Pedro Nunes Tamarindo. Era um plano compatível com as circunstâncias da luta. Estabelecer antes de tudo um cerco à distância, bater os insurretos parceladamente e apertá-los em movimentos envolventes de forças pouco numerosas e adestradas. Realmente libertas estas da morosidade própria às grandes massas, ajustar-se-iam melhor às escabrosidades do terreno e do mesmo passo enfraqueceriam todas as causas de insucesso. Por outro lado, por mais original que seja o método combatente dos matutos, guerrilheiros impalpáveis dentro da tática estonteadora da fuga. Rola todo neste círculo único. Não se desenvolve num plano qualquer, permitindo dar aos grupos dispersos o centro unificador de um objetivo prefixado. Atacá-los atraindo-os para diferentes pontos é vencê-los. Foi o que perceberam desde muito os nossos patrícios de há 100 anos. Práticos nas vicissitudes das lutas sertanejas, tinham organização militar correlativa, visando a formação sistemática de tropas irregulares, que, sem o embaraço das unidades táticas inalteráveis, e sem formaturas, agissem folgadamente no trançado das matas, sobre as asperezas do solo, auxiliando, reforçando e esclarecendo a ação das tropas regulares. Daí as façanhas que crivam a nossa história no século XVII e XVIII. O sem conto de revoltas debeladas ou quilombos dissolvidos por aqueles minúsculos exércitos de capitães do mato, através de batalhas ferocimas e sem nome. Imitando o próprio sistema do africano e do índio, os sertanistas dominavam-nos graças à mesma norma que se traduz por uma fórmula paradoxal: dividir para falecer. Devíamos, num transe igual, adotá-la. Era sem dúvida um inevitável a guerra primitiva. Mas quando não o impusesse o jagunço solerte bravo, impunha-o a natureza excepcional que o defendia. A guerra das caatingas, os doutores na arte de matar que hoje, na Europa, invadem escandalosamente a ciência, perturbando-lhe remanso com um retinir de esporas insolentes. E formulam leis para a guerra, pondo em equação as batalhas, tem definido bem o papel das florestas como agente tático precioso, de ofensiva ou defensiva. E ririam os sábios feldmarechais. Guerreiros de cujas mãos caiu o Frankenhoek Heródoto trocado pelo lápis calculista. Se ouvissem a alguém que as catingas pobres cabe função mais definida e grave que as grandes matas virgens. Porque estas, malgrado a sua importância para a defesa do território, orlando as fronteiras e quebrando o embate às invasões, impedindo mobilizações rápidas e impossibilitando a translação das artilharias, se tornam de algum modo neutras no curso das campanhas. Podem favorecer, indiferentemente, aos dois beligerantes oferecendo a ambos a mesma penumbra às emboscadas, dificultando-lhes por igual as manobras ou todos os desdobramentos em que a estratégia desencadeia os exércitos. São a variável nas fórmulas do problema tenebroso da guerra, capaz dos mais opostos valores. Ao passo que as catingas são um aliado incorruptível do ser sertanejo em revolta. Entram também, de certo modo, na luta. Armam-se para o concombate. Agridem. Trançam-se impenetráveis ante o forasteiro, mas abrem-se em trilhas multíveis para o matuto que ali nasceu e cresceu. E o jagunço face o guerrilheiro Tug, intangível. As catingas não o escondem, apenas amparam-no. Ao avistá-las no verão, uma coluna em marcha não se surpreende. Segue pelos caminhos em torcola forradamente. E os soldados, devassando com as vistas o matagal sem folhas, nem pensam no inimigo. Reagindo à canícula e com o desalinho natural às marchas, prosseguem envoltos no vozear confuso das conversas travadas em toda a linha, virguladas de tinidos de armas, cindidas de risos jovem mal sofreados. Que nada pode assustá-lo, certo? Se os adversários imprudentes com ele se afrontarem, serão varridos em momentos. Aqueles esgalhos far-se-ão em estilhas a um breve choque de espadas, e não é crível que os gravetos finos quebrem o arranco das manobras prontas. E lá se vão marchando, tranquilamente heróicos, de repente pelos seus flancos estoura perto um tiro. A bala passa rechinante e tem de morto em terra um homem. Sucedem-se pausadas outras passando sobre as tropas em sibilos longos. 100, 200 olhos, 1000 olhos os perscradores vrudovem-se impacientes em roda. Nada veem. Há a primeira surpresa. Um fluxo de espanto corre de uma outra ponta das fileiras. E os tiros continuam raros, mas insistentes e compassados, pela esquerda, pela direita, pela frente agora, e rompendo de toda a banda. Então estranha ansiedade invade os mais provados valentes, ante o antagonista que vê e não é visto. Forma-se celeremente em atiradores uma companhia, mal destacada da massa de apalhões constritos na vareda estreita. Distende-se pela hora da caatinga. Ouve-se uma voz de comando e um turbilhão de balas rola estrugidoramente dentro das galhadas, mas constantes, longamente intervalados sempre, zunem os projéteis dos atiradores invisíveis batendo em cheio nas fileiras. A situação rapidamente engravece, exigindo resoluções enérgicas. Destacam-se outras unidades combatentes, escalonando-se por toda a extensão do caminho, prontas à primeira voz. E o comandante resolve carregar contra o desconhecido. Carrega-se contra os duendes. A força de baionetas caladas rompe, impetuosa, matagal, numa expansão irradiante de cargas. Avança com rapidez. Os adversários parecem recuar apenas. Nesse momento surge o antagonismo formidável da caatinga. As sessões precipitam-se para os pontes, estalam os estampidos e estacam ante uma barreira flexível, mas impenetrável de juremas. Enredam-se no cipual, que as agrilhoa, que exarrebata das mãos as armas, e não vingam transpô-lo. Cornam-no, volvem aos lados. Vê-se um como rastilho de queimada, uma linha de baionetas enfiando pelos gravetos secos. Lampeja já por momentos entre os raios um jaz do sol gerar-os sem folhas, e parte-se, faiscando, adiante, dispersa, batendo contra espessos renques de chiqueziques, unidos como quadrados cheios de falanges intransponíveis, fervilhando espinhos. Circuitam-nos estontelamente o soldado. Espalham-se, correm a num labirinto de galhos. Caem presos pelos laços correios dos quipás reptantes, ou estacam, pernas imobilizadas por fortíssimos tentáculos. Debatem-se desesperadamente a deixarem em pedaços as fardas, entre as garras felinas de acúlios recurros das macambiras. Impotentes estadeiam imprecando, o desapontamento e a raiva agitando-se furiosos e inúteis. Por fim a ordem dispersa do combate faça-se a dispersão do tumulto. Atiram a esmo, sem pontaria, numa indisciplina de fogo que vitima os próprios companheiros. Seguem reforços? Os mesmos transes reproduzem-se maiores, acrescidas à confusão e à desordem. Enquanto entornos circulandos, rítmicos, fulminantes, seguros, terríveis, bem apontados, caem inflexivelmente os projéteis de o adversário. De repetição. Desaparece o inimigo que ninguém viu. As sessões voltam desfalcadas para a coluna, depois de inúteis pesquisas nas macegas, e voltam como se saíssem de recontro braço a braço com selvagens. Vestes em tiras, armas estrondadas ou perdidas, golpeados de gilvazes, claudicando, estropiados, mal reprimindo o doer infernal das folhas urticantes, frechados de espinhos. Reorganiza-se a tropa. Renova-se a marcha. A coluna estirada a dois de fundo deriva pelas veredas em fora, estampando no cinzento da página o traço vigoroso e goroso das fardas azuis listradas de vermelho e o coruscar intenso das baionetas ondulantes. Alonga-se a face, desaparece. Passam-se minutos. No lugar da refrega, então, surgem, dentre moitas esparsas, 5-20 homens no máximo. Deslizam rápidos, em silêncio, entre os arbúsculos secos. Agrupam-se na estrada. Consideram por momentos a tropa, indistinta ao longe, sopesando as espingardas ainda aquecidas, tomam precípites pelas veredas dos pousos ignorados. A força prosseguindo mais cautelosa agora. Subjugam o ânimo dos combatentes, caminhando em silêncio, o império angustioso do inimigo impalpável e a expectativa torturante dos assaltos imprevistos. O comandante rodeia-os de melhores resguardos. Ladeiam-nos companhias dispersas pelos flancos. 200 metros na frente, além da vanguarda, norteia-os um esquadrão de praças escolhidas. No descair de encosta agreste, porém, escancela-se um sulco de quebrada que é preciso transpor. Felizmente as barrancas, esterilizadas dos enxurros, limpas. Escassos restolhos de gramíneas, cactos esguios avultando raros, em blocos em monte, ramalhos mortos de umbuzeiros alvejando na estonadura da seca. Desce por ali a guarda à frente. Seguem-se-lhe os primeiros batalhões. Escoam-se vagarosas as brigadas pela ladeira agreste. Embaixo, colhendo nas voltas do vale estreito, já tratou a vanguarda, armas fulgurantes, feridas pelo sol, feito uma torrente escura transudando raio vum. E um estremecimento, choque-choque convulsivo e reprimível, fala estacar de súbito. Passa ressoando uma bala. Desta vez os tiros partem lentos de um ponto do alto, patrecendo feitos por um atirador único. A disciplina contém as fileiras, debela o pânico emergente e, como anteriormente, uma seção se destaca e vai encosta acima, rastreando a direção dos estampidos. O torvelinho dos ecos numerosos, porém, torna aquela variável e os tiros não revelados, porque o fumo não se condensa naqueles ares ardentes, continuam lentos, assustadores, seguros. Até são. Fudados esparsos, pendores pesquisam-nos inutilmente. Volvem exaustos. Vigram os clarins. A tropa renova a marcha com algumas praças de menos. E quando as últimas armas desaparecem ao longe, na última ondulação do solo, desenterra-se de montões de blocos. Feito uma cariete de sinistra em ruínas ciclópicas. Um rosto bronzeado e duro, depois um torso de atleta, encorado e rude, e transpondo velozmente as ladeiras vivas desaparece, em momentos, o trágico caçador de brigadas. Estas seguem desenfluídas de todo. Daí por diante velhos lutadores têm pavores de crianças. Há estremecimentos em cada volta do caminho, a cada estalido seco nas macegas. No exército sente na própria força a própria fraqueza. Sem plasticidade segue numa exaustão contínua pelos ermos, atormentado no golpear das ciladas, lentamente sangrado pelo inimigo, que o assombra e que foge. A luta é desigual. A força militar decai a um plano interior. Batem na o homem e a terra. E quando o sertão estua nos bochornos dos estios longos, não é difícil prever a quem cabe a vitória. Enquanto o minotauro impotente e possante, inerme com a sua envergadura de urso e grifos de baionetas, sente a garganta exsicar-se-lhe de sede, aos primeiros sintomas da fome, reflui a retaguarda, fugindo ante o deserto ameaçador estéril. Aquela flora agressiva abre ao sertanejo um seio carinhoso e amigo. Então, nas quadras indecisas, Enca e o verde, quando se topam os últimos fios de água no lodo das ipueiras e as últimas folhas amarelecidas nas ramas das baraunas. E o forasteiro se assusta e foge ante o flagelo iminente. Aquele segue feliz nas travessias longas, pelos desvios das veredas, firme na rota como quem conhece a palmo todos os recantos do imenso lar sem teto. Nem lhe importa que a jornada se alongue e as habitações rareiem e se extingam as cacimbas e escasseiem, Nas baixadas, abrigos transitórios, onde cesteiam os vaqueiros fatigados. Cercam-lhe relações antigas. Todas aquelas árvores são para ele velhas companheiras. Conheces todas. Nasceram juntos, cresceram irmãente, cresceram através das mesmas dificuldades, lutando com as mesmas agruras, sócio dos mesmos dias remansados. Umbu desaltera-o e dá-lhe a sombra escassa das derradeiras folhas. O araticum, ouricure virente, a maria elegante, a quixaba de frutos pequeninos, alimentam-no a fartar as palmatórias, despidas em combustão rápida dos espinhos numerosos, os mandacaros talhados a facão, ou as folhas do joás. Sustentam-lhe o cavalo, os últimos lhe dão ainda a cobertura para o rancho provisório. Os caroás fibrosos fazem-se cordas flexíveis e resistentes. E se é preciso avançar a despeito da noite, e o olhar afogado no escuro nos lobriga, se azulado mandas cumanãs dependurando-se ralhos como grinaldas fantásticas. Basta-lhe partir e acender um ramo verde de candombal e agitar-ta pelas veredas, espantando as sussuaranas deslumbradas, um achote fulgurante. A natureza toda protege o sertanejo. Talha-o como um anteu indomável. É um titã bronzeado fazendo vacilar a marcha dos exércitos.